Oxóssi, rei de Queto, o caçador de uma flecha só, aquele que caminha na mata sem ser visto, conhece todos os animais e folhas, protege a floresta e leva o alimento farto para a aldeia. O que, Aru?
Tantas batalhas venci, muitas ainda vou enfrentar, muitas vezes vou cair.
Saravá, povo do Axé, meu nome é Henrique de Oxóssi e esse é mais um Falando em Umbanda. No programa de hoje, vamos falar de um orixá muito importante para mim. Meu pai de cabeça, aquele que comanda a minha vida, que me mostra os caminhos, que me mostra e dá as lições, aquele que está sempre me ensinando e está sempre do meu lado. Hoje a gente vai falar de Oxóssi. E Oxóssi é sabedoria, paciência e fartura. Oxóssi é o Deus caçador, senhor da floresta e de todos os seres que nela habitam, orixá da fartura e da riqueza. Atualmente, o culto a Oxóssi está praticamente esquecido lá na África, mas ele é bastante difundido aqui no Brasil e também em Cuba e em algumas outras partes da América, onde a cultura iorubá acabou prevalecendo. Isso se deve ao fato de que a cidade de Queto, a cidade de qual Oxóssi era rei, foi destruída por completo em meados do século XVIII. E os seus habitantes consagrados a Oxóssi foram vendidos como escravos para o Brasil e nas Antilhas. E foi esse fato que possibilitou o renascimento de Queto nas terras brasileiras. Tanto é que uma das nações do Candomblé é a nação de Queto, da qual Oxóssi é o patrono. Quando a gente vai buscar na história da humanidade, o que realmente representa Oxóssi? Ele faz o papel do civilizador, né? Porque na condição de caçador, ele representa todas as formas mais arcaicas de sobrevivência humana. Então a busca pelo alimento, a busca por mecanismos que possibilitem ele se sobressair acima da natureza, né? Vencer a natureza e sobreviver utilizando dos recursos que são trazidos por ela e também por deixar sua marca no mundo, né? A caça é uma forma primitiva de busca de alimento, né? E esse é justamente o domínio desse orixá. O orixá que representa tudo aquilo que tem de mais antigo na existência humana, que é justamente a luta pela sobrevivência. Oxóssi é o orixá da fartura, da alimentação, aquele que aprende a dominar os perigos da mata e vai em busca da caça para alimentar toda a tribo. Mais do que isso, Oxóssi representa o domínio da cultura, entendendo a flecha como um utensílio cultural, visto que ela adquire vários significados sociais, mágicos e religiosos. A astúcia e a inteligência, e também a cautela, são atributos desse orixá, de Oxóssi. Como revela a história dele, ele possui uma única flecha, então ele nunca pode errar. Ele não pode errar a presa e ele jamais erra. Oxóssi é o melhor naquilo que faz e está permanentemente em busca da perfeição. Então Oxóssi ele jamais vai atirar uma flecha sem que ele saiba exatamente aonde aquela flecha vai cair, quem ela vai acertar, como ela vai acertar. Então o que a gente aprende com Oxóssi? A gente aprende a ter a paciência, a gente aprende a aguardar o momento certo. Porque se a gente só tem uma oportunidade de acertar, a gente precisa acertar de qualquer forma. Então se a gente tem uma única flecha, a gente precisa saber quando atirar essa flecha, como atirar essa flecha e por, o mais importante, por que atirar essa flecha. Oxóssi nos mostra que é impossível a gente fazer algo sem antes planejar. Tudo que a gente faz sem planejamento, sem entender como fazer, a gente está fadado a errar. Então Oxóssi ele jamais faz algo sem antes planejar, sem antes visualizar tudo aquilo para que ele possa acertar a flecha, porque é a única flecha que ele tem. Na África, são os caçadores que são geralmente os únicos na aldeia que possuem as armas, né? Então, eles têm a função de salvar a tribo. Então, são chamados de Oxô, que significa guardião, e Wusi, que significa popular, ou seja, Oxô Wusi, e que na expressão popular acabou virando Oxóssi. Oxóssi também foi um Oxô, mas foi um guardião especial, porque ele salvou o povo do terrível pássaro da Ziami. Então tem um Itã, né, uma das lendas Yorubá, muito famosas, onde o rei faz a colheita junto com o povo, e para comemorar a colheita ele vai dar uma festa. Só que ele não convida a Ziami para essa festa, e elas ficam muito iradas com isso. E o que acaba acontecendo é que elas mandam um dos pássaros dela para causar a desgraça na aldeia. Então, quando o pássaro começa a sobrevoar a aldeia, todo mundo sabe que é um sinal de mau agouro, e ele vai e pousa num dos lugares mais altos da aldeia e fica ali só observando, fazendo sombra na aldeia toda, lá na tribo. Então, o que acontece? O rei manda convocar todos os caçadores da região para destruir o pássaro, né? Para conseguir matar o pássaro. Então vão lá alguns caçadores, primeiro um que tem 40 flechas, depois outro que tem 20 flechas, depois outro que tem 10 flechas. Nenhum deles consegue derrubar o pássaro, e eles são todos presos para morrer por ter falhado na missão dada pelo rei. E aí Oxóssi, que é conhecido por ser o melhor caçador, que atira com apenas uma flecha, chega para fazer... convocado, chega para poder efetuar o processo de matar o pássaro ali a pedido do rei, né? A mando do rei, na verdade. E aí o que acontece? Iemanjá, que é mãe de Oxóssi, fica muito preocupada, porque ela sabe que se ele errar, o rei vai querer prender ele e matar, assim como ele vai fazer com os outros caçadores. Então ela vai até um babalorixá, explica a situação. O babalorixá abre o jogo e mostra que ela tem que fazer uma oferenda para Zias. E nessa oferenda ela vai ter que abrir o peito de um galo, de uma galinha, e ofertar. Quando ela faz isso, o pássaro que estava lá pousado abre as asas, e por baixo das asas dele o coração fica exposto, e é a hora que Oxóssi atira a flecha e consegue derrubar o pássaro. Então todo mundo fica muito feliz, o rei agradece e fala que vai dar todas as riquezas que Oxóssi quiser, mas em vez das riquezas ele pede ao rei, já que é um direito dele, para que ele liberte todos os outros caçadores. E foi a partir dali que começaram a chamar ele de Oxóssi. Ele também é irmão de Ogum, né? E juntos eles dominaram a floresta. Há alguns itãs que explicam que Ogum, como irmão mais velho de Oxóssi, ensinou Oxóssi a caçar, e Oxóssi acabou se tornando melhor do que aquele que o ensinou, que era Ogum. E juntos eles levaram o homem à evolução. Como já explicado no episódio anterior, Ogum, senhor da tecnologia, né, do ferro, deu as ferramentas ao homem, e Oxóssi, com a arte da caça, da busca pelo alimento, acabou ajudando Oxóssi a evoluir o homem. Então, são dois orixás que normalmente caminham juntos, onde está Oxóssi, está Ogum e vice-versa, e quando juntos se tornam imbatíveis. Né? É uma dupla imbatível, esses dois orixás. Os itãs mostram Oxóssi como filho de Iemanjá. Porém, para alguns mais velhos, os mais antigos, a verdadeira mãe de Oxóssi seria Apaoká, que é a jaqueira, e ela é uma das Iami. Por isso que Oxóssi tem uma grande intimidade com a árvore, né, com a jaqueira. A rebeldia também desse orixá é muito latente na história dele. Então foi desobedecendo as interdições que Oxóssi se tornou orixá. E como isso aconteceu, ele foi proibido de caçar a cobra. Ele poderia caçar todos os animais da floresta, menos a cobra, porque a cobra era o Xumaré. E aí o que ele foi fazer? Justamente caçar a cobra, matou a cobra, picou a cobra, engoliu a cobra. Quando foi à noite, a cobra se regenerou dentro dele, rasgou a barriga dele e foi embora pela floresta. E aí, já morto, ele foi transformado em orixá para se tornar o senhor da caça, o senhor da floresta. É, assim como Xangô, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, Oxóssi é um orixá que ele é totalmente avesso à morte, porque ele é a expressão da vida. Oxóssi é a alegria, Oxóssi é o viver. Então, para Oxóssi não importa se você vai viver muito ou pouco. O que importa é viver intensamente. Então, Oxóssi, ele não gosta do frio de Iku, que seria a morte. Então, ela também não passa perto dele. Porque ele não acredita na morte. Ele acredita na vida, na vida intensa, no viver intensamente. É viver sempre o dia como se fosse o último. E agora a gente vai falar um pouquinho aqui dos filhos de Oxóssi, né? As características. Os filhos de Oxóssi, eles costumam ter aparência muito calma, né? São pessoas que eles conseguem manter a mesma expressão quando alegres ou quando chateadas com alguma coisa. Particularmente, eu tenho muito disso, de conseguir me manter com o mesmo rosto, a mesma cara para qualquer coisa, principalmente se aquilo tá me desagradando, justamente para não demonstrar. Porém, o fato de não exteriorizar muito as emoções não quer dizer de forma alguma que os filhos de Oxóssi são insensíveis. Eles simplesmente preferem guardar os sentimentos para eles, não gostam de dividir isso com os outros. São pessoas que podem parecer às vezes arrogantes e prepotentes, mas às vezes são, mas na maioria não. Na realidade, o que acontece é que filho de Oxóssi é muito desconfiado. Eles têm muita cautela. E isso faz com que eles selecionem muito bem as amizades. Costumam ser muito atentos às situações, também bastante inteligentes. E eles possuem uma grande dificuldade de confiar nas pessoas. Mas apesar de não confiarem muito nos outros, são pessoas extremamente confiáveis. Então, um filho de Oxóssi é muito leal à amizade, ele vai sempre lutar por aquelas pessoas, ele vai sempre estar ali por aquelas pessoas que ele ama e nas quais ele confia. São incapazes de trair um inimigo e são pessoas que se magoam com pequenas coisas. E se por acaso forem magoados e acabar terminando uma amizade, pode ter certeza que essa amizade ela nunca mais vai voltar. Filho de Oxóssi tem muita dificuldade em voltar atrás quando ele se decide por alguma coisa. São do tipo que ouve conselhos com atenção, respeita a opinião de todo mundo, mas no final sempre faz aquilo que ele quer fazer e não o que os outros falaram para ele fazer. E acaba que com muita estratégia, muita lábia, acaba por fazer sempre prevalecer a opinião dele, agradando a todos, né? Então, Oxóssi, ele sempre se sobressai, sempre tem uma argumentação, sempre ele vai ter algo para falar para acabar puxando aquilo para ele e conseguir dominar uma situação. Então, onde ele entra, acaba sendo muito amado, muito bem acolhido e consegue sempre acabar liderando aquelas situações, mas sempre com muito respeito aos outros, respeitando a opinião dos outros, mas sempre deixando claro qual é a opinião dele para toda aquela situação. Espero que vocês tenham gostado. Esse daqui é só um pouquinho, né, sobre Oxóssi. Novamente, eu vou frisar que isso daqui é o meu conhecimento, aquilo que eu aprendi. Então, se o seu conhecimento for diferente, tá tudo bem. Respeito e, inclusive, vou adorar discutir a situação com quem quer que seja. Não deixem de seguir o Falando em Umbanda nas redes sociais. Instagram, @CPUmbanda e @HenriqueDeOxóssi, meu Instagram pessoal. Lá vocês vão ver vídeos comigo cantando, algumas postagens sobre orixá, sobre entidades, sobre o meu tarô. Então, quem quiser jogar tarô comigo, meu contato tá lá na bio do Instagram, do Henrique de Oxóssi. Também tenho um trabalho com rituais de ayahuasca junto com o meu irmão Léo, que tá comigo no canal cantando pra Umbanda lá no YouTube. É, onde a gente participa dos rituais e toca no ritual Pontos de Umbanda. Somos os rezadores de Oxóssi. E também minhas terapias, terapia com tambor xamânico, reiki, né, o tantra reiki, e muitas outras coisas. É só vocês entrarem lá, tá tudo lá para vocês conhecerem o meu trabalho. Não deixem de também se inscrever no meu canal, se você ainda não é inscrito, Cantando para Umbanda. Vai lá, escuta os pontos, comenta, deixa o seu like para engajar, para que os pontos que são intuídos por mim possam chegar cada vez a mais pessoas. É isso, galera. Esse foi mais um Falando em Umbanda. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Muito axé pra todos.
Saravá Umbanda!